Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao primeiro encontro ambiental de 2021. Eu tenho certeza absoluta que vocês não viam a hora que voltassem os encontros ambientais. Já quinta-feira, 20 horas, né? Já tinha aquele encontro já programado, aquele bate-papo carregado de conteúdo, de informação que nós começamos a fazer em abril do ano passado. Hoje nós estamos na 35ª edição, primeira de 2021. Fizemos um recesso, começamos a planejar os próximos encontros, né? E eu tenho plena certeza de que o que virá pela frente será algo muito bacana. Então, muito obrigado a todos que estão aqui chegando. Daniel, boa noite. Osmar, boa noite. Vão deixando aquele likezinho no vídeo, compartilhem essa live. Para quem está assistindo o encontro pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho e veja, nós temos uma playlist aqui no canal, todos os encontros anteriores, eles estão disponíveis numa playlist específica do canal, né? Então, a playlist chamada Encontro Ambiental. 35, 34 edições já foram realizadas e eu vou ser bem sincero para vocês. Tirem um tempinho no final de semana, né? Assistam essa playlist com o tempo, claro, pega um tempinho, porque foram lives que eu vou ser bem realista aqui. Esses encontros de uma hora que nós realizamos vale como se fosse um congresso online. Se a gente pegar as falas da professora Giselda, da professora Lúcia Loman, do Ray Lorenzi e de tantos outros, Ricardo Rodrigues, muita gente boa já passou por aqui. E muita coisa vem para frente. Então, assim, algumas pessoas possuem dúvidas em relação a isso. Ah, como que eu assisto e tal? O conteúdo fica disponível. A vantagem de assistir ao vivo é porque você pode mandar sua dúvida e eu convido vocês a mandarem dúvidas, mandarem questionamentos, porque hoje o assunto é muito legal, né? Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube e pela nossa fanpage do Facebook. Então, mandem dúvidas se você está no YouTube, se você está no Facebook, mandem aí um salve, questionamentos, porque sem dúvida alguma, hoje o assunto vai render bastante, né? E é muito legal isso, olha só. Hoje o convidado, olha só como o mundo dá voltas, né? A coisa vai, tudo é um ciclo, né? Hoje eu vou receber o convidado do Encontro Ambiental. Do primeiro encontro ambiental, foi aquela pessoa que acreditou nesse projeto, falou: ah, Rodrigo, eu vou conversar com você e tal, vamos fazer, vai ser legal. E muito legal isso. Então, nada melhor, né, de começar esse ciclo de 2021, nesse ano que promete ser um ano ainda muito desafiador, para falarmos sobre projetos. O que está rolando na consultoria, o que nós, na nossa empresa de consultoria, Geonoma Florestal, estamos fazendo, né? Eu sei que muitos aqui são consultores ambientais. Se você que está me assistindo é um proprietário rural, essa live é especialmente para você. Então, para aqueles consultores que estão aí na lida, no meio rural, conversando com proprietários, com donos de terra, eu tenho plena certeza que o que a gente vai conversar, o que a gente vai debater hoje aqui, vai ser muito útil para a atividade de todos vocês. E uma das nossas missões como Geonoma Florestal, como Brasil Bioma, essas duas empresas que têm como foco produzir conteúdo, oferecer serviço e disponibilizar informação, porque assim a gente acredita que fará um mercado de trabalho mais responsável. Deixa eu compartilhar a minha tela, chamar o convidado dessa noite, Bruno Aranha, doutor Bruno Aranha. Tudo bem, Bruno?
Oba, Rodrigo, boa noite a todo mundo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Pois é, eu fui
Então,
o primeiro convidado, né? Do primeiro encontro.
você abriu essa, você acreditou no projeto, Bruno?
Acreditei no projeto, e pois é, e eu acho que eu dei um pouco de sorte, né? Porque depois de mim só vieram caras muito feras, cara. Pessoal muito bom, alto conteúdo. E eu fico
Sem
até
dúvida.
honrado de tá dentro desse rol, né? Foi uma crescente de profissionais. Ela começou comigo, aí foi super professores, profissionais.
Sem dúvida, temas polêmicos, temas, né, complexos. Eu acho que a gente conseguiu render um bom conteúdo, né, de uma forma informal, né, Bruno? Eu acho que às vezes numa conversa, alguns slides e um bate-papo, as pessoas interagindo, eu acho que é a melhor forma da gente conseguir melhorar o nosso trabalho, a capacidade do nosso trabalho em campo, você não acha?
Sem dúvida, sim. Você estava falando agora que essas lives valem por um congresso, né? E eu concordo plenamente. A discussão é em alto nível. O ambiente favorece, né? Estamos aqui
Sim.
confortáveis, cada um no celular, as perguntas sem filtro nenhum, qualquer pergunta, a interação é estimulada. Então, esse formato ele é um sucesso potencial e é um sucesso, né?
Com
Está sendo
certeza.
realizado pela Brasil Bioma. É um
Sim.
projeto fantástico, muito legal. E assim, estou muito feliz de estar aqui. Eu, como você falou, nós adoramos disponibilizar o conteúdo, explicar o que a gente desenvolve, o que a gente faz, o que a gente aprendeu, né? E compartilhar as experiências. Eu acho que isso é super
Sem
importante.
dúvida. Sem dúvida. Eu sempre gosto de tentar fazer um gancho em relação aos encontros ambientais anteriores. Nós já recebemos aqui a professora Zezé, que é uma grande especialista no que ela chama, né, no novo, entre aspas, novo Código Florestal, que não é código, né?
Ah, e nem é tão novo, Rodrigo.
E
Nem é tão
nem é
novo.
tão novo.
Ele é de
E nem
2012,
novo.
cara. Vai fazer 10 anos. E ainda
Exato,
a
exato.
gente tem que
E ele
debater.
trouxe, né, uma série de possibilidades de aproveitamento de terra dentro de uma propriedade rural. Recebemos o professor Ricardo Rodrigues para falar dos plantios funcionais, né, essa técnica relevante de você plantar nativa, que é algo muito legal. Mas eu confesso, Bruno, eu queria saber a sua primeira opinião a esse respeito. Será que essa informação está chegando para os proprietários rurais?
Chega, mas talvez ela não consiga chegar para todos. É preciso insistir, na verdade, né? A Zezé falou aqui no encontro. Aliás, eu sou fã dos encontros, eu assisto todos, né?
Legal.
Recomendo para todos. A Zezé falou aqui uma coisa que me marcou. Ela falou: a lei florestal, a lei, o código, a lei de proteção da vegetação nativa. Ela deveria ser simples. Se ela não é simples, ela não serve como lei. A Zezé trouxe esse ponto e falou: o que é que todo mundo tinha que entender? Eu concordo em partes com ela. Eu concordo em partes. Eu concordo que todo mundo deveria entender. Mas a gente mora num país muito grande, num país dentro, praticamente dentro da zona tropical. Então, a nossa biodiversidade é gigantesca. Quando a gente, eu sempre falo isso, mas para quem é leigo, leigo no sentido que não é especialista em biodiversidade, não consegue ter a dimensão. São muitas espécies. São muitas. E isso implica em muitos hábitats, muitas situações ambientais, muitas fisionomias, uma complexidade tão grande que você enquadrar isso numa regulação é um desafio gigantesco. E
Sim.
os nossos colegas legisladores, colegas professores, todo mundo que veio para trás fez um trabalho incrível, mas a legislação, ela é um pouco complicada, ela precisa de um especialista. Vou fazer um paralelo aqui, Rodrigo. As pessoas entendem as regras de banco, todas, completamente, todas as regulações. E a gente está falando de dinheiro, dinheiro, conta corrente, as pessoas não conhecem, né? Então tem coisas que são só especialistas conhecem, a gente não consegue fugir disso. Então a gente precisa martelar isso, educar e mostrar até onde as pessoas conseguem ir, até onde e aonde os especialistas ou os profissionais conseguem colaborar. E aí, acho que esse é o contexto da nossa conversa, né?
Sim.
Falando sobretudo sobre as propriedades que têm excedente de vegetação.
Sem dúvida, sem dúvida. E pensando nisso, né, nós colocamos no mercado um novo projeto, um novo serviço, digamos, né, um laudo diferenciado, né, um laudo com o objetivo de mostrar para o proprietário rural o que que ele pode fazer com a terra, né?
Exato.
E eu acho que esse é a grande questão, né? Eu fico muito bravo quando eu vejo pessoas que comprar uma terra para depois pensar o que vai fazer com ela. O certo era completamente o óbvio, é o quê? Pera aí, deixa eu analisar se essa terra vale do ponto de vista da exploração, o que que eu posso explorar, quais são as regulações, quais são algumas restrições Porque o que eu percebo é que muitas pessoas vão olhar isso lá na frente e aí acaba indo pelo caminho incorreto pelo fato de já ter um pepino na mão.
E não há, às vezes não acontece maldade, né? Você vai na desinformação. Então, acho que a gente pegar uma oportunidade aqui de apresentar um trabalho, um produto nosso da Geonoma, né? Uma vitrine, mas também é uma forma da gente tentar mostrar um modelo de projeto que pode ser muito modelo de projeto para outros consultores, outras empresas, que pode ser muito bacana de ser aplicado. Né?
Sim, com certeza, com
E eu
certeza.
falo que ele é direcionado para proprietários que têm excedente de terra, porque um dos focos nosso na empresa é trabalhar com a biodiversidade, trabalhar com a conservação, transformar isso num ativo, e a gente, nessa batalha hercúlea, a gente foca com nesses proprietários. Porque no caso de um imóvel rural com o passivo de vegetação, com déficit de vegetação, qual que é a regra? Restaura. Acabou.
Perfeito.
Restaura. Vamos lá, vamos, muda na PP, reserva legal, compensa ou restaura. A regra é um pouco mais clara, né? E no caso de quem tem vegetação excedente, já tem uma matona lá, além do que precisa, como faz? Por quê? Qual é o risco? Pô, na verdade, o cara falou assim: oh, ótimo, é um cara que está conservando, está ajudando a contribuir com o aumento da cobertura. Porém, ele é uma pessoa que está sujeita a cometer deslizes e incorrer em crimes sem querer. Por que isso, Rodrigo? Por quê? Porque a lei, ela é muito restritiva para desmatamento, sobretudo na região da Mata Atlântica, porque ainda temos a lei da Mata Atlântica, né? Esse contexto, essa regulação tão pesada, né, que eu acho boa, mas ela é pesada por quê? Porque o mercado sem regulação, ele acabou com a mata. Acabou com a Mata Atlântica. Então nós não temos mais nada praticamente. Então temos mecanismos que tem que travar isso e regular esse uso do solo, esse uso alternativo do solo, que é um nome bacana para desmatamento, uso alternativo do solo. Então, como é que a gente faz? A gente tem que orientar essas pessoas que têm excedente para aquilo não ser um problema, para eles saber o que fazer, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. O Daniel até colocou aqui que matas excedentes na região, ele é de Sabinópolis,
Sabinópolis,
ele é mineiro,
Minas?
são vistas como menos pasto, né? Essa
Pois
é a ideia.
esse é o nosso desafio, né?
Interpretar o Código Florestal realmente não é uma tarefa. Não é tarefa para todos, tem que ter especialização. Dúvida aqui do meu amigo Fábio, que veio do Facebook. Bem, acho que seria legal, Bruno, a gente apresentar o que que a gente tem feito na Geonoma, né? O que que a gente tem produzido. A gente tem produzido uma espécie de um plano de manejo da propriedade, né? Eu acho que a gente deu
A
um nome
gente
fantasia,
fez
digamos assim, né?
um plano de manejo e gestão de imóveis rurais conservacionistas.
Olha só,
Esse nome
sempre tem que ter um nome bonito, né? Se o nome é bonito, se o nome da capa é bonito, já ganha metade da aprovação do órgão, do proprietário, do cliente, né? O nome tem que estar bonito. E vocês vão ver que legal, por quê? Porque o Daniel trouxe uma outra dúvida aqui: como levar essas informações de modo simples e abrangente? Vamos apresentar o que a
Vamos,
gente preparou aqui para vocês, pessoal? E aí o Daniel depois vai falar se está simples, se está abrangente, vai fazer a crítica dele. Pode ser?
vamos. Boa, legal, bom desafio.
Veja se
Bem,
você consegue aí no share screen.
consigo, vou dar só um preâmbulo. Então, a gente pegou
Claro.
cadê minha mãozinha aqui? A adequação ambiental que é feita, pegamos os nossos conceitos, a nossa especialidade, que é classificação de vegetação, mais mãozinha aqui. Conceitos de plano de manejo de unidade de conservação. Pegamos, colocamos tudo junto e falamos assim: vamos resolver, vamos criar um guia para o proprietário, para ele, um manual de instruções da propriedade dele. Então é isso
Perfeito.
que a gente fez. Vamos lá.
Perfeito.
Share
Esmiuçar isso,
screen.
com certeza. Vai na sua janela aqui.
Share.
Share screen, aí seleciona a janela que você está com, se está PDF ou se está
Pronto,
PowerPoint, ele
compartilhar.
vai aparecer aqui para mim.
Isso.
Opa, está compartilhando.
Pronto.
Vamos lá, está compartilhado. Se quiser ir
Está
no modo
compartilhado.
apresentação,
Muito
maravilha.
bom.
Fica à vontade,
Então,
Bruno.
Valeu, valeu. E, Rodrigo, qualquer
Só
pergunta
antes
da
de você
turma.
começar, Bruno, é só falar para o pessoal, né? Mandem perguntas, interajam, né? Que aí a gente vai deixando essa fala aqui mais, né, robusta, sabe, pessoal? Fiquem à vontade.
É verdade, porque eu não consigo me lembrar de tudo, né? E a interação é muito importante para a gente guiar as discussões. Então, vamos lá. O tema foi esse, né? Uma pergunta, né? Excedente de vegetação nativa em propriedades rurais é sempre um problema? Não, não é um problema quando você tem informação, orientação e você sabe o que fazer. Então, vamos pegar essa propriedade aqui, né? Que foi de um trabalho nosso. É evidente que nós escondemos as referências geográficas para preservar a identidade e a localidade, né, a privacidade dos nossos clientes, mas eu posso adiantar que é uma propriedade em São Paulo, né? Então, pessoal de outros estados, às vezes eu até peço desculpa, a gente vai focar muito em algumas regras de São Paulo, mas é sempre importante a gente trazer depois discussões de como funciona em outros estados, tá bom? Só porque isso aqui é um caso de São Paulo. Então, a gente pegou essa propriedade, para a gente começar esse plano, né, de gestão, de manejo de gestão de propriedade, a gente faz um diagnóstico. As primeiras perguntas são dimensões. Por quê? Porque isso é importante na classificação do código da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, no novo Código Florestal. Dimensão, precisa saber quantos módulos rurais essa propriedade tem. Se ela está em área rural ou urbana, isso é importante para a lei da Mata Atlântica. Isso interfere na lei da Mata Atlântica. Tem regras para cada uma dessas coisas. Se essa área está inserida em alguma AEP, o que que é isso? Área especialmente protegida, alguma UC, unidade de conservação, algum corredor, uma área de proteção do governo estadual, municipal, federal, que implica em alguma regra de uso do solo mais restrita e
APA entra nesse caso aí, Bruno?
isso entra qualquer unidade de conservação, Rodrigo, APA, parque, RPPN e qualquer uma, até coisas, até reservas que não estão dentro do SNUC, né? Que é
Perfeito.
importante saber como florestas Nacional está dentro do SNUC. Enfim, bom, tem várias outras categorias especiais ali que a gente pode declarar, mas são áreas especialmente protegidas. E o bioma, né? Os biomas de censo IBGE, Mata Atlântica, tal. Nesse caso, ela está na Mata Atlântica. Isso é importante para o nosso diagnóstico. Tudo bem? Vamos lá. Então, fazendo as contas aqui, a gente já tem um, já produzimos um mapa aqui. Né? Então, essa propriedade ela é grande, ela tem 200, grande para São Paulo, pessoal. Grande para São Paulo. Ela tem 275. E ela cai em dois municípios. Um ela tem tanto, o outro ela tem tanto. E um município tá vendo que tem uma mancha amarela? Me adiantei um pouco, né? E na conta dos municípios, há uma tabela do INCRA, a gente chegou na conclusão que ela tem 19 módulos fiscais. Então, pronto, ela já é maior do que quatro módulos fiscais dentro do código, ela já cai em outro caminho, né? O Rodrigo me conhece, eu gosto muito de computador, de programação, eu sempre penso as coisas como algoritmo, né? O novo Código Florestal, ele é quase um algoritmo, quase. Então você vai preenchendo as caixinhas, você vai se guiando para caminhos, né? Então, se ele já tem 19 módulos fiscais, ele não ganha nenhum benefício de ser uma propriedade pequena, né? E aí, vamos lá, e as características importantes. A gente vai pontuando, porque todas essas informações são importantes para a aplicação da lei. É uma zona rural, essa área, a gente vê isso no zoneamento dos municípios. Ela está dentro de uma APA, gente. Toda essa mancha amarela é dentro de uma APA, um município inteiro é dentro de uma APA, e ela é Mata Atlântica. Qual tipo de Mata Atlântica? No caso, a floresta original e a floresta estacional semidecídua. Então, nós fazemos um diagnóstico geral e já começamos a enquadrar as situações pensando como é que o código se aplica aqui, como é que são aplicados. Na sequência, a gente faz um trabalho que é o mais difícil, mais trabalhoso, mas que precisa ser feito com muito cuidado. É aqui que moram os detalhes, né? E como dizia o meu saudoso pai, meu pai falava que o diabo mora nos detalhes,
Sim.
mas na verdade é Deus e o diabo moram nos detalhes. Então, aqui é um ponto que você tem que começar a desenhar toda a propriedade e classificar a vegetação, Rodrigo. Esse aí, por mais que o código seja difícil de ler, todo mundo entende. Agora, classificar a vegetação, no caso da Mata Atlântica, em estágio de regeneração, a gente tem aqui os dois estágios, precisa de um especialista, né?
Sim.
Não tem como fugir, precisa de um especialista treinado, né? Com bastante experiência, para não cometer nenhum equívoco, porque isso é muito importante.
Sim.
Dependendo do estado de regeneração, a floresta cai dentro de um tipo de proteção legal que é quase como que eu posso dizer? Fica quase enjaulada, cristalizada.
Sim.
Então, nesse projeto, fomos a campo, classificamos o solo em várias categorias. Floresta estacional semidecidual em estágio médio, floresta em estágio inicial, plantios de exóticas, campo antrópico, desenhamos as estradas, isso é importante, os carreadores, as estradas, porque isso é fundamental para a propriedade funcionar, ainda mais uma propriedade desse tamanho. Desenhamos as massas d'água e pegamos as APPs, as famosas APPs de hídricas, né? Os cursos d'água, as nascentes, e fizemos todo o desenho dessa propriedade, fizemos o estudo do uso do solo. Esse é o passo mais importante e demorado, e ele tem que ser muito bem feito, muito criterioso e muito bem desenhado, certo?
Até porque, né, Bruno, esse diagnóstico, ele é importante para, por exemplo, avaliar onde que vai ser a reserva legal, né? Então, por exemplo, as florestas, em tese, as florestas com maior nível de conservação, dependendo, ficarão as reservas legais. Então, acho que aqui a gente está falando de uma avaliação ecológica rápida, na qual a gente entende, né, a gente faz o diagnóstico da vegetação. Um laudo de caracterização tem essa abordagem, mas o que a gente provavelmente você vai a partir daqui mostrar é que a gente vai aplicar esse diagnóstico para fins de sobrepor o código florestal, né, a questão do manejo, né? Então você
Exato.
entender, não vale apenas dizer onde está a floresta, ok, é importante, mas qual o nível de conservação, se há um mosaico, isso é muito importante, né?
É muito importante. Além da classificação da floresta, a gente precisa também saber algumas espécies, porque encontrando espécies ameaçadas de extinção dentro dessas matas, há outras restrições também, né? Então fica mais difícil qualquer uso alternativo do solo, certo? Porque, novamente, qual é a cabeça do legislador? Proteção. Vamos proteger o que não tem mais, certo? Essa propriedade, ela é a das que se enquadram, né, naquelas que têm até demais. Então vamos lá. A partir disso, nós fazemos essa quantificação do uso do solo, né? Então, para um diagnóstico desse, quais são as habilidades que precisariam? Primeiro, entender de vegetação, saber fazer essa classificação da vegetação no local, né? Saber interpretar e também saber mexer em ferramentas de SIG, né, Rodrigo? Que são capacidades que são muito importantes de qualquer quem trabalha com meio ambiente tem que desenvolver, aprender a fazer mapa, é importante.
Sim, eu falo para os meus alunos, Bruno, olha, se você souber identificar umas espécies e fazer um mapa, sempre você vai ter um sorrisinho para fazer.
É verdade, é muito profissionalizante, né? É o
Com
famoso
certeza.
ensino técnico do Senai de antigamente, é saber fazer mapa, né?
Verdade.
A Brasília tem um curso, né, para ensinar, né? E tem outros cursos
Sim.
também muito interessantes. E também quem é curioso sai atrás de tutoriais, consegue mexer, aprender sozinho, né? Mas vamos lá. E aí fizemos essa classificação ali, um gráfico de pizza que o gráfico de disco, né? Disco anel. 40% da propriedade é floresta estacional em estágio médio. 40%. Isso é incrível, né? E 39% é campo antrópico, área que não tem floresta, certo? E depois tem as outras distribuições. Beleza, fizemos essa quantificação do solo para fazer as contas. Fazemos as contas, né? Chegamos aqui no gráfico de adequação ambiental. Aplicamos as regras e vemos o que está adequado e o que não está adequado. É adequado Não, nem vou ficar repetindo isso, mas os dois instrumentos mais importantes do código é a área de preservação permanente e a reserva legal. O que que o código fala? Elas têm que estar cobertas por vegetação nativa. Ponto. Tem que estar cobertas por vegetação nativa. Se não estão, você precisa ou restaurar a APP, ou restaurar ou compensar a reserva legal. E aí, fazendo essa análise da propriedade, a gente observa que está em vermelhinho, 18% da APP da nossa propriedade não tem vegetação nativa. Mas, e mesmo assim, o cara tem da propriedade 40% dela com vegetação. Ah, mas não dá um desconto porque ele tem mais vegetação, mas olha, só um pouquinho. Não, a lei não dá desconto. É assim assado. Tem que ser assim, ele tem que restaurar. Só que ele tem um excedente maior do que a reserva. Ele tem 102% a mais. 102% a mais, não. Tem mais que o dobro, né? 102%. Então, a gente fez essa conta. Não dá para pegar um pouquinho e jogar aqui? Não. Tem que restaurar. Né, fazendo, aplicando a lei, fazendo desenho, né, dos dois institutos, que é a reserva e a APP. Aí a gente vê, ah, o roxinho é a APP com vegetação nativa, o amarelinho, laranja é a APP sem vegetação nativa, e o verde é a vegetação nativa fora da APP, certo? Aqui é importante um detalhe. O novo código permite que algumas APPs sobreponham a reserva legal para contar, para ficar contando. Mas isso só é importante utilizar esse instrumento, ou esse artigo, ou essa possibilidade, quando você tem pouca vegetação. Quando você tem excedente de vegetação, APP, reserva legal. Porque senão você fica travado. Se você colocar a APP dentro da sua reserva legal no CAR, né, que é onde a gente faz tudo isso, a plataforma, você não pode cortar mais nada. E aí você fica cheio de mata. Aí você não pode cortar. Então você tem que APP, reserva legal, certo?
Perfeito.
Então beleza, vamos lá.
Esse mapa mostra muito bem o excedente, né?
Nossa. E olha que legal, o detalhe que a gente fez, a gente tirou os carreadores de dentro da reserva legal. Vocês estão vendo a linha que tem
As
dentro
linhas,
da.
né?
É, por quê? Porque se você joga uma estrada lá dentro, depois o órgão vai ver, ele vai analisar. Como é que o órgão vai analisar milhares de cartas? O computador vai analisar, o computador vai olhar e falar, ué, por que que aqui está usando, vai dar pau na estrada. Então, estrada é bom tirar da reserva legal, né, gente?
Perfeito.
Então, fazer essas conexões, esses detalhes são importantes num trabalho bem robusto. E aí temos que regularizar. E o diagnóstico é esse, ó. No caso lá, tem que restaurar 5,94 hectares, né? 8,61 hectares estavam sem vegetação. Aí a pergunta é: eles estão irregular? Não, eles não estavam irregular completamente, porque tem um dispositivo do uso consolidado. Então, nessa propriedade, antes de 22 de julho de 2008, eles tinham já abertas as estradas, já tinham feito uso de algumas áreas dentro da APP, então é possível você continuar esse uso, né? E uma das regras é a história da infraestrutura dentro das APPs. Elas são permitidas, os carreadores, para você cruzar de um lugar a outro. Se eles já estão consolidados, já foram feitos antes de 2008, ok, eles não precisam entrar para ser regulado, para ser restaurado. E aí, na restauração da APP, restaura nessa regra por conta desse tamanho. Eu não vou entrar nos detalhes, mas cada um tem um artigo, cada hora você entra num lugar, é 30 metros para a margem, restaurar 15%, 15 metros das nascentes, certo? E dá 5,94. Agora tem até uma pergunta, analisando o contexto dessa propriedade. Vejam como ficou pipocado as áreas para restaurar a APP irregular. É uma manchinha aqui, vocês estão vendo o mouse? Dá para ver, Rodrigão?
Sim, dá para ver.
É uma manchinha aqui. Aí vamos pensar operacionalmente, como é que se restaura isso? Não é melhor restaurar tudo de uma vez que está indo de APP? Né? Aí, quando a gente começa a usar, sendo que tem tanta mata aí, né? Tem área sobrando. Quando a gente começa a fazer o contexto, olhar, a gente começa a vislumbrar como manejar essa área. Para que que o cara vai restaurar essa bola aqui? Restaura tudo, gente. E para de usar aqui e usa outro lugar. Entenderam? Qual é a diferença de 3, de 5 para 3 hectares numa propriedade tão grande? Ah, então a questão aí, quando você começa a analisar isso, começam a aparecer formas de manejar isso. E também já começam a aparecer zonas de uso, né? Beleza, vamos para a reserva legal. Então, o diagnóstico, o exigido por lei nesse caso é 20% da propriedade, certo? É 55,16. Tem 81 de vegetação em estágio médio, fora da PP. E 20, isso completa 26 hectares de excedente. Agora, o que que a gente tirou da reserva legal? Nós tiramos a floresta estacional inicial. Por quê, pessoal? Porque na lei da Mata Atlântica, esse tipo de floresta é possível cortar, é possível fazer uso alternativo do solo. A floresta em estágio médio não é possível.
Só para interesse
Então,
público, né?
só para interesse público, exato. Então, observe como é importante a classificação correta. Se você joga tudo médio, você trava. Se você sabe distinguir o inicial do médio, nesse caso, nessa propriedade, foi fácil distinguir, né? Era possível distinguir, a gente consegue fazer isso. E aí tem umas questões, né? Vou até botar a reserva legal, que ela tem que estar. Ela tem que estar conectada com outros fragmentos. Não dá para jogar a reserva legal para assim, eu quero aqui. Eu sempre conto esse caso, Rodrigão, de um trabalho nosso da Geonoma com os arquitetos, né? Arquitetos são incríveis, eu admiro demais. Aí eles tinham que tirar a reserva legal de um lugar e colocar na outra, porque aquele lugar não podia, né? Aí fala, pessoal, isso não é possível. Né? Arquiteto vai muda, né? Do jeito que
É,
faz,
porque é
é
tudo
claro.
muito arquitetural, né? Essa coisa meio. Mas essa questão da conectividade, né, Bruno? É fácil falar, né? Agora, é super difícil a gente fazer, porque, nossa, se a gente for estudar um pouquinho mais a ciência da ecologia da paisagem, existe uma infinidade de métricas para a gente abordar a conectividade. Eu acho que a gente faz uma análise muito visual, né? Ah, esse fragmento está conectando com o outro e por aí vai, né?
Exatamente, super visual e sem métricas, porque também senão, se a gente for botar todas as métricas possíveis, o trabalho fica tão caro que nunca,
Sem dúvida.
nunca mais vai ser contratado. Nesse caso, o artigo é o artigo 14, ele só fala conectividade. E aí, olhando essa paisagem, tem que dar um zoom out, né? Olhando a paisagem, a gente vê, essa aqui é um bloco que ele está conectado com quem, pessoal? Quem é a mãe da conectividade das propriedades? As APPs com vegetação nativa. Então, ó, tudo conectado com um bloco aqui de vegetação, aqui um outro bloco, e esse bloco desce aqui, ó, tem o. Ou seja, é uma conectividade.
Sim,
Não é,
sem
não
dúvida.
tem um, mas conectou. Muito pelo contrário, se a gente fosse concentrar, vamos ver um exemplo bem. Aqui, ó, vamos pegar essa propriedade, vamos concentrar toda a reserva legal aqui, desconectada dos outros centros de vegetação, né? Então, quando a gente trata de conectividade, é dessa forma que a gente aborda. E aí, qual que foi a consequência lógica desse trabalho? Nós fizemos uma zonação, opa, perdão, um zoneamento da propriedade, partindo de uma zona restritiva para uma menos restritiva. A zona 1, área de preservação permanente, super restritiva, não pode nada. Zona 2, a zona de reserva legal, um pouco restritiva, mas pode fazer manejo, pode utilizar para essas áreas para compensação. Você pode tirar madeira da reserva legal, pessoal. Tem uns vídeos que a gente fala sobre isso, né, Rodrigo?
Sim.
Não madeireiro, cipó, frutos, você pode mexer na reserva legal. E a zona 3, a zona de uso alternativo do solo, que é a zona de uso livre da propriedade, onde o proprietário pode fazer o uso social da sua propriedade, que é fazer ela gerar renda, né? Cumprir o uso da Constituição, né? Não que a reserva legal não esteja cumprindo uso social, hein? Por favor, pessoal.
Mas, sim, enfim, sem dúvida.
Zona 3 é onde a gente consegue isso.
E aí a gente desenha. Posso, antes que você apresente a propriedade, aí, o zoneamento e tudo, tendo em vista que você está falando do zoneamento e essa propriedade específica tem um excedente grande de vegetação, quero convidar todos a mandarem dúvidas, interações. Eu quero pegar uma dúvida aqui do Alessandro, que ele fala sobre... boa noite, muito bom tema. Como acessar o pagamento por serviços ambientais? Ainda existe o PSA? Você que já atuou na Fundação Florestal sabe muito bem as dificuldades e problemáticas relacionadas a isso. Como você responderia essa dúvida do Alessandro? Ainda existe o PSA? Como acessar o pagamento por serviços ambientais? Teve uma discussão, parece que houve aí uma política nacional do PSA. Está rolando coisas. Qual a sua opinião a esse respeito?
Está rolando. O PSA é uma ferramenta incrível, super legal. É uma solução bem bacana. Tem uma lei federal, tem várias iniciativas estaduais pelo Brasil afora, mas ela não é uma panaceia. Muitas pessoas imaginam panaceia, nem sei se esse é o sentido correto, mas muitas pessoas imaginam PSA como, oba, vou receber dinheiro aqui, ó, na minha conta é essa e eu vou receber. Não, meu povo, não funciona assim, certo? O PSA vai ser um instrumento para pagar pela conservação, mas as matas têm que estar preservadas, você tem que mostrar o serviço ambiental, você tem que botar cerca, você tem que impedir que haja degradação, você tem que impedir que caçador entre nas matas, você tem que fazer a restauração da propriedade. Não adianta você ter um capão o resto da sua propriedade ser toda avacalhada e você falar, ah, eu quero o PSA para esse capão de mata. Não, você tem que estar nos trinques. Então, tem um filtro, uma elegibilidade muito, muito rigorosa para isso. E PSA é para excedente de vegetação. PSA não vai vir, principalmente da última vez que eu li a lei, não vai vir para quem preserva reserva legal e a área de preservação permanente, no mínimo. Então, o PSA é para pagar para quem cumprir a lei. O PSA é para pagar para quem tem excedente. No caso, essa propriedade, ela tem excedente, ela é elegível se ela manter essas florestas de pé. Só que aí entra numa coisa. Ah, então o cara vai manter essa floresta em estágio médio de pé e receber? Não. Sabe por quê? Porque não se pode cortar a floresta em estágio médio na Mata Atlântica. Então ele não pode receber PSA por estar mantendo, ele está cumprindo a lei. Aonde ele pode receber PSA? É aqui, ó. Nessa corzinha aqui, ó. As cores estão se confundindo, né? Perdão, pessoal. Mas na zona Z31, se ele manter todas as matas dele, de pé, sem mexer nelas, aí sim ele é elegível para um PSA. Por quê? Porque ele está fazendo um esforço além do obrigatório pela lei.
Entendeu? Olha só, então esse excedente de vegetação estágio médio não seria elegível para o PSA, então?
Não, no meu entender, eu preciso ler, depende do programa, mas no meu entender, não. Sabe por quê? Porque há outros mecanismos para esse excedente, Rodrigo. A compensação, né? A cota de reserva ambiental, o CRA. Então, essa área, ele pode ofertar esse excedente para uma compensação de quem precisa, quem vai precisar derrubar uma mata e precisa compensar. Ele pode compensar nessa área. Isso é elegível, isso é possível, né? E é muito legal que ele pode utilizar a vegetação de estágio médio dele para compensação e ainda fazer o manejo em cima. Ou seja, ele consegue ter duas rendas dentro da mesma vegetação. Lógico, perfeito. Manejo sustentável. Né? Então, ou seja, há outros mecanismos. Agora, o PSA, no meu entender, eu tenho que ler direito os programas, cada um tem um modelo e tal, mas no meu entender, o PSA tem que ser voltado para o adicional. Né? Tá. No caso, esse aqui, ó, proteger essa mata que ele pode cortar. E aí, olha que legal, a gente fez o zoneamento, né? E a gente definiu, ó, campo antrópico, fácil acesso, com os carreadores, área onde o proprietário, a proprietária, podem mexer livremente, sem licenciamento, sem nada. Ele pode criar fazer um condomínio, colocar uma cultura que aqui é livre. Ou seja, nós mapeamos para o proprietário onde ele não tem problemas para mexer.
Sim.
Mapeamos.
No caso, ele vai ter que licenciar, por exemplo, se tiver árvore isolada, essa situação, mas é muito mais simples, né?
Exatamente. Muito mais simples, exatamente. Aí, nesse manualzinho, né, nessa cartilha para propriedade, nós já oferecemos e discutimos todas as regras de uso de cada uma das zonas. Então, por exemplo, na APP, tem uma regra lá. Já tem a APP, já tem a estrada. A estrada da cruz aqui, a APP, ó, tá vendo? Aí, ele quer alargar essa estrada dentro da APP, né? Só a mexer um pouquinho. Aí cai na situação de baixo impacto, né? Que é permitido fazer na APP. Ele vai ter que pedir licenciamento? No caso do estado de São Paulo, no caso do estado de São Paulo, não, perdão, no caso do Brasil, porque é federal, sim, ele vai ter que pedir licenciamento mesmo para mexer numa área que não tem mais vegetação e já está de uso consolidado. Por quê? Mexeu em APP, você tem que pedir licença para o órgão ambiental, tá na regra, porque é recurso hídrico,
E
né?
às vezes
Você tem
surge,
que.
né, surge no contato @geonomaflorestal.com.br, uma pessoa que manda um e-mail falando: olha, eu só cortei a grama da APP. Sabe aquela coisa assim? O cara cortou, já está um lugar degradado, fez alguma coisinha, uma pinguelinha lá e foi autuado, e a gente fica com dó, né? Fala, puxa vida, né? Mas
É
é isso,
injusto.
né?
Mas é,
Injusto,
aí
né?
com, fica tanto injusto. Mas com esse mapeamento na mão, com essas diretrizes, esse manual, o proprietário fica muito mais orientado, fica com muita clareza da onde ele pode, quais decisões que ele tem que tomar, né? Então, nós misturamos alguns conceitos e fizemos esse produto nesse sentido, de orientar em cada zona, cada área, qual que é o melhor uso, o que pode ser feito, qual que é a orientação. Não é, como que pode dizer, não é uma lei, não é, o cara pode depois tomar outras iniciativas, mas com isso, ele tem uma segurança jurídica de quais são as regras aplicadas. O mesmo conceito de um plano de manejo de uma unidade de conservação. Você faz o zoneamento, você define os programas e quais são as restrições. O gestor da unidade de conservação, ele fala: aqui eu consigo abrir essa trilha todo dia. Essa trilha não, porque não pode, aqui é um ambiente muito frágil. Pegamos, aplicamos a propriedade rural para o proprietário saber: aqui eu posso fazer um plantio sem pedir uma licença. Aqui eu vou ter que derrubar, eu vou ter que pedir uma licença para fazer o meu empreendimento. E ele consegue calcular. O legal dessa propriedade é que ela está numa zona onde cai a regra de compensação de São Paulo, sai muito alto. O que ele corta, ele tem que compensar em dobro aqui. Então, se ele cortar toda a floresta inicial dele, ele fica que sobra bem pouquinho da floresta média dele para sem estar compensado. Então ele corta a inicial dele, compensa na própria média e quase falta média para ele compensar. Vejam o quanto a lei restringe o uso alternativo do solo. Então, qual que é a solução que a gente apresentou? Aproveite as áreas de campo antrópico de fácil acesso.
Sim, sem dúvida.
Então,
Puxa, que legal. Muito
é
bom.
um
É uma espécie de estudo de viabilidade, né, Bruno? Para a pessoa poder entender, falar
Isso, é
quanto que
uma.
eu tenho em hectare para poder mexer nessa área, né? Acho que esse é o ponto, né?
Exato. Quanto eu tenho. Volto aqui. Quanto eu tenho em hectare, quais são as regras? A gente vai jogando tudo e tem. Cai ainda no estudo de viabilidade para saber o que mexe. Cai no, não só no estudo de viabilidade, mas quais são as regras para você mexer e faz um estudo. Depois você consegue pular isso para um estudo de mercado, de plano de negócio com muita facilidade. Ah, então. No caso lá, tinha alguns condomínios de alto padrão no entorno. Puxa, será que é legal fazer um loteamento aqui de alto padrão? Alto padrão é lotes maiores, de chácara. Tá na mão do cara agora um instrumento para isso. Eu acho que eu acho que é um instrumento bem legal para ser difundido. Esse
Sim,
projeto.
sem dúvida, com certeza. Ah, vamos pegar umas dúvidas aqui? Vamos pegar aqui nos comentários e tudo mais. Estamos finalizando aqui a parte da apresentação, muito legal. Inclusive, pessoal, quem tiver dúvidas, querer conhecer mais sobre o nosso trabalho, nosso site geomaflorestal.com.br, entre em contato conosco, né? Então, a gente sempre está aberto, né, Bruno, para trocar ideia. A gente entende que, né, acho que a gente levar o conhecimento, discutir ideias, como eu disse no começo, né, acho que vai favorecer todos a fazer um mercado mais responsável, com profissionais mais responsáveis, né, para fazer um trabalho melhor, e assim a gente nivelar melhor o que vai chegar para o órgão ambiental. Acho que isso é muito importante. Se vocês possuem aí conhecimento de proprietários rurais que estão nessa situação, eu acho que existe muita coisa a ser feita. Tem muita gente que a gente recebe, desde que a gente postou os vídeos dos negócios da biodiversidade, né, Bruno? A gente começou a receber pelo menos uma vez por semana. Chega lá, né? Um e-mail, uma pessoa, olha, eu tenho uma terra, né? E tá lá largada e tal. Assim, as pessoas, isso é importante, né, Brunão? Não existe, não tem um passe de mágica que você fala, olha, eu tenho essa terra, vai começar a cair um dinheiro, um fomento na minha conta e tal. Não. Assim como você abrir um negócio, abrir uma loja, abrir uma empresa, uma indústria, etc, etc, um negócio, um projeto, não. Eu vou fazer o quê? Vou manejar, eu vou fazer. Você tem que. É um plano de negócio para viabilizar, seja no médio prazo, né? Quando a gente está falando de ativos ambientais, ativos naturais, nós recebemos até o pessoal da Radix, Investimentos Florestais, que tem uma solução muito interessante de qualquer pessoa com 500, R$ 600 poder investir num projeto ambiental, investir num plantio. Você não está falando para você pegar esse dinheiro daqui 6 meses. Você está falando para fazer isso aí para anos, né? Eu acho que esse é importante as pessoas terem isso na cabeça, né, Bruno?
Não, a gente está, puxa, lidar com vegetação ou com produtos florestais é longo prazo, né? Culturas agrícolas anuais, tem aquela questão da commodity, você pode, mas é uso alternativo do solo. Agora, eu tenho uma área, eu quero fazer um SAF e vou ficar rico com o SAF. Não! Eu tenho uma
Sim.
vegetação, eu quero explorar ela. Pessoal, vocês não sabem o quanto eu e o Rodrigo batalhamos para criar o mercado de produtos não madeireiros, né? Batalhamos, não no passado, mas continuamos batalhar para aplicar
Sim.
essas ideias, as nossas, que a gente chama de joias da biodiversidade,
Sim.
né? Nós acreditamos que no futuro próximo, o manejo de reserva legal dos excedentes de vegetação vão gerar alguma coisa, né? Mas
Sim.
ainda é restrito pequenos
Eu acho
produtos,
que não dá
mercadeiros.
para. Não, um proprietário, ele não pode, um proprietário que tem essas ideias de aproveitamento e tal, ele não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Ele pode ter aquela área produtiva, na qual ele vai ter a lavoura, que aí é o dinheiro do curto prazo, que ele paga as contas, nananana, e pode estar investindo no seu excedente de vegetação para um projeto de manejo, um SAF dentro de uma reserva legal, que ele vai. Fazer, vai aumentar a renda, e isso vai ser formidável para o médio prazo, vai fazer com que ele tenha fontes de renda de diferentes maneiras. E isso é muito, muito
Aí
importante mesmo.
coisa, mel, visita, doces, tem que usar criativo, tem que ser, a gente fala, empreender, né? Tem que
Sem
empreender.
dúvida, sem dúvida. A Bruna pergunta aqui, Bruno. Bruna Leone, sempre presente, né? Imagine se não estivesse. A minha sensação é que hoje praticamente não existe fiscalização da regularidade das propriedades, mesmo com o CAR. Poderiam falar um pouco sobre como ocorreria essa fiscalização? Você falou por satélite, né, Bruno? Acho que não tem como um técnico ir lá ver se o CAR está certo, né?
Eu acho que, bem, como eu falei, eu sou um cara que pensa em algoritmo. Vai ser muito, tudo muito automático. O pessoal deve conhecer o projeto fantástico que chama Map Biomas. O Map Biomas, ele aponta um quadradinho que foi desmatado, né? Quando integrar todas essas informações do cara, algumas vão ser manuais, outras o pessoal vai no local, depois vai ser sistema. E aí, meus caros, aí que mora o perigo, porque o sistema, ele tem as grosserias dele, o que nós, umas pessoas têm uma sensibilidade, né, de entender uma situação, pode até colocar uma inteligência artificial nesses sistemas lá, mas não vai estar sensibilidade. Então, se o sistema achou que aquilo é mata, meu amigo. E aí, qualquer coisa, você entra numa fila lá de problemas. Então, por isso é importante ter essa distinção certa no cargo de regularização. A gente está trabalhando num projeto que a gente está fazendo exatamente isso: fazer o que é mata, o que foi plantado, o que foi plantado. Porque senão mistura lá no futuro, e como você falou, todos os produtos florestais são a longuíssimo prazo, misturou no futuro, você não tem uma base, dá problema. Mas
Sim.
as conversas que a gente teve com o pessoal da Secretaria de Agricultura, eles estão trabalhando nos grupos para fiscalização, tá acontecendo, mas não de uma maneira assim tão esfuziante, né? Mas é importante essa consciência de que você tem que ter tudo no lugar.
Perfeito, perfeito, muito bom, legal. O Atos também, nosso grande amigo, parceiro de trabalho aqui, está presente na nossa live. O maior cadastrador de árvores do Brasil aqui, Atos, grande parceiro. Gostaria de saber sobre mata em pé, para quem vai fazer um projeto de compensação. Vou falar um pouquinho da questão financeira da mata em pé e um plantio compensatório. Quando a gente fala de mata em pé, eu imaginaria pensar assim na questão de quanto que, por exemplo, a pessoa poderia ganhar em ter essa mata em pé, ganhar o dinheiro da compensação, né? Ao passo de fazer um plantio compensatório. Se é isso que eu entendi da pergunta do Arthur.
A pergunta dele foi, né, qual que é mais barato para quem quer compensar, né?
Boa.
É, talvez seja isso, mas enfim, vamos discutir mais. Cara, é uma dó isso, porque é muito mais barato você alugar uma mata já consolidada, só do que você restaurar uma mata. Só que é uma mata consolidada, vamos pensar na mata que a gente apresentou aí da propriedade, uma mata de estágio médio, né? É bonita. Cara, para uma restauração chegar naquele nível de biodiversidade, Rodrigo, são
Sim,
muitos.
às vezes nem chega, né?
Chega, E aí, mas a área, mas é mais caro você compensar do que você pegar uma mata prontinha, porque é o custo do negócio, tá lá, já tá na mão, é mais fácil o mercado.
Essa é uma grande discussão, né, Bruno? Porque às vezes você compensar numa área que está num esporte bacana, possui uma florística interessante, uma estrutura, né? É claro que a gente sempre quer aumentar a cobertura vegetal, isso é importante, óbvio. Mas a gente está acostumado a ver, em alguns casos, né, plantios no meio do nada, que você vê aquilo ali. É, até áreas que estão na Mata Atlântica, próximas de fragmento, né, casos recentes aí, que por alguma questão do local, alguma dificuldade, o negócio não vai. Imagina o pessoal que planta aí no interior, floresta semidecida, Piracicaba, Ribeirão Preto, que tem uma matinha mais próxima, está a 10 quilômetros de distância. Às vezes você vai gastar dinheiro para colocar lá um plantio, fazer um plantio, gastar dinheiro, e é um impasso que ele poderia, de repente, pegar uma área que já está de pé, proteger, que poderia ter um ganho ambiental. É uma discussão essa, né?
É uma discussão. Voltando a ser bairrista, né? São Paulo, excluindo o nosso a faixa litorânea do corredor da Mata Atlântica, aquilo é uma coisa inacreditável, que só existe porque a área é muito declivosa. Pensando no nosso interiorzão. Cara, qual que é a unidade de trabalho para quem conserva o interiorzão? Fragmentos. Os fragmentos. E cadastros desses fragmentos. Precisamos ter vigilância desses fragmentos para saber como é que eles se conectam, quais são os melhores para. É muito mais. É importante conectar, é importante restaurar as APPs. Muito importante, Rodrigo. Por mais que elas estejam. É importante por causa da questão do curso hídrico. Mas restaurar uma área fora da APP é muito melhor você botar um dinheiro no fragmento para fazer um controle de lianas, para cercar, tirar o do gado, evitar que pegue fogo, tirar o lixo que as pessoas jogam lixo. Quanto mata que a gente já entrou, Rodrigo? Toda mata que a gente entra tem lixo,
Sim.
né? No nossos cadastros aí. Então,
Sim. Sim,
é uma
concordo.
questão importante disso, de valorizar a conservação e o manejo dos fragmentos. Eu acho que a gente deveria ser mais florestal, ser uma nação mais
Sim.
florestal, né?
Sem dúvida. Bom, mas assim, eu acho que a pergunta do Atos, ela é difícil de ser respondida, mas qualitativamente, óbvio, é muito mais barato você fazer a compensação através de uma mata em pé do que um plantio compensatório. Basicamente é isso. na sua opinião.
Isso,
Tá. A Mônica trouxe aqui, grande parceira, a Mônica também, sempre presente. Se a gente fizer um ranking aí das pessoas que acompanham os encontros ambientais, a Mônica certamente estará entre as que mais assiste aqui. Agradeço a Mônica de coração por estar presente aqui. A Bruna, o Atos também são pessoas, muitos eu vejo aqui que estão recorrentemente. Eu agradeço de coração mesmo por vocês prestigiarem esse encontro aqui. Como poderia ser uma base de cálculo para negociar a vegetação excedente como compensação de reserva legal terceiros?
pois é, né? Como eu acho que, e para mim, eu já pensando bastante, para mim o preço é o preço da restauração. Não, então a questão é: quanto custaria para restaurar uma mata? Essa vai um hectare. Quanto custaria para restaurar um hectare para ele chegar naqueles parâmetros de São Paulo lá da lei, né? Então, quanto custaria esse projeto? Em média, vai, R$ 14.000 por hectare? Estou chutando. Esse deveria ser o preço. Esse para mim, essa deveria ser a base de negócio desse valor. Mas eu acho que não funciona assim, porque alguns proprietários, como veem essa mata que não vale nada, fala, isso aqui está me consumindo e eu não estou ganhando, ele abaixa o preço, né, até conseguir que alguém assuma aquilo e pague alguma coisa para ele. Então funciona mais nesse jogo, mas deveria ter uma base. Só que, Mônica, eu não sou a favor de regular isso. Eu gostaria que o mercado se entendesse, né? Eu acho que funciona melhor.
Sim, sem dúvida. O preço pode ser, o Thiago colocou aqui um comentário, na verdade, o preço pode ser o custo de oportunidade da terra na região. Eu acho que é uma boa questão aqui, né?
Também tem isso. Tem
Sim,
isso
com
também. Tem
certeza.
vários métodos. Por isso que eu acho que é melhor deixar o mercado trabalhar. O que eu acho legal de regular, ou pelo menos, não regular, mas pelo menos alertar, quais são as áreas que são. É plano diamante, plano. Que nem plano de saúde, né? Você compra o plano de saúde, você compra o plano top premium, executive, até o plano E o SUS é top, porque o SUS é demais. Não, o SUS é incrível, parênteses, pessoal. O SUS é incrível. Enfim, tem as categorias, né? Tem matas que são top premium. Por quê? Porque já é uma. Aí vocês querem uma RPPN. Então, essas são a top premium. A área que está dentro de uma área super conservada. São áreas muito bem protegidas, onde o proprietário vai falar pro cara assim, ó. O custo de oportunidade da terra é tanto, mas essa aqui eu faço nesse valor, porque essa aqui nunca vai pegar fogo, essa aqui nunca vai te dar problema, porque eu cuido, porque o cara paga mais caro, porque ele não vai ter problema no futuro. Porque se pega fogo numa área sua de compensação, você tem que restaurar. Então você está pagando lá R$ 1.000 por mês, você fala assim, fiz um negocião. Aí vem uma fiscalização e fala, ó, a área que você compensou o seu empreendimento, meu caro, ela não existe mais. Para você se regularizar, você vai ter que restaurar lá. Então, aquele R$ 1.000 por mês que ele falava no plano de negócio dele, na planilha do empreendimento dele, essa linha tá legal, foi por água abaixo, porque virou R$ 80.000 por mês. Então, tem áreas que são tão bem protegidas que elas deveriam valer mais.
Sem dúvida, sem
Essa é uma
dúvida.
discussão bacana. Entendeu?
Muito
Sem regular o
legal, muito.
preço, mas regular a qualidade da área que você está compensando.
Ah, sem dúvida. O Thiago aqui colocou uma. Conheço uma usina de cana que paga pela mata o mesmo que ela paga a um proprietário de quem ela arrenda terra para plantar cana.
Você vê, né? As usinas estão muito avançadas no sentido de regularizar. É um mercado, o sucro-alcooleiro é um dos mais organizados nesse sentido. Eles se adiantaram ao código. Lembra, Rodrigo, naquele trabalho que a gente fez lá em Ribeirão, com a turma? A gente ficou impressionado com. Eles dão aqueles pulinhos de gato, né? Mas.
Não, é, mas tá, se você for ver, elas estão adequadas, né?
Elas se preocupam. Por uma questão de regulação, de comércio, como o mercado funciona, né? E aí a gente até tem esperança de que as coisas sendo guiadas de uma
Aconteça.
maneira mais aconteçam.
Legal, muito bom. Partindo aqui para o nosso final, essa pergunta aqui do Fábio Marques, lá de Praia Grande, também uma presença constante. Com relação ao campo antrópico no diagnóstico, quais os fatores locais que norteiam sua definição? Acho que esse eu posso falar um pouquinho, né? Dar um
Por favor.
descanso aí para o Bruno, né? Bom, se a gente está em Mata Atlântica, é fácil, né, da gente avaliar o campo antrópico. Por quê? A presença de gramíneas exóticas, árvores isoladas, porque a gente sabe que a matriz ela é florestal, né? Então, se a gente está na Serra do Mar, se a gente está aqui na Depressão Periférica, Planalto Paulistano, ou aí indo lá já para o oeste, né? Pensando em São Paulo, basalto, que a gente sabe que predomina floresta no local como vegetação natural, então é fácil a gente diagnosticar. Por quê? A gente vai ver gramíneas exóticas, a gente vai ver o quê? Manejo, vai ter cerca, pode ter que seja um gado, então você vai notar as questões relacionadas a manejo no local, né? Agora, o pepino, Fábio, você é da Serra do Mar, Praia Grande, o pepino é quando você está em área de cerrado, né? Quando você está em áreas de cerrado, você fazer o um contraponto. Qual é a diferença de um campo cerrado para um campo antrópico? Então, existem grandes problemas nisso. O pessoal de Botucatu, Bauru, Marília sofre, né? Por quê?
Tem
Campo
o campo
antrópico
de
é
altitude também, Rodrigo. Os campos de
campo
altitude
de,
também.
exatamente, outro ponto. Qual a diferença de um campo de altitude para um campo antrópico? A diferença é florística. A diferença é florística, tem que ter as espécies nativas, e aí é difícil de identificar gramínea. De modo geral, aquelas que têm as folhas mais fininhas, cespitosas, são as nativas, ao passo que aquelas que têm as folhas mais largas, reptantes, são as braquiárias, capim-colonião e por aí vai. Mas você precisa ter uma ideia das espécies e também você precisa observar a questão do manejo, se tem um manejo consolidado e por aí vai. Então, eu acho que as dificuldades maiores aí da definição do campo antrópico está relacionada aí à presença de ou ter cerrado no entorno, fica mais difícil, tem que olhar a florística, manejo consolidado. Se tiver ao redor de floresta, eu penso que fica mais fácil da gente diagnosticar aí nesse ponto, tá bom? Espero ter respondido. Vamos para a última pergunta, Bruno. Osmar, última pergunta. Como podemos aproveitar a área da APP com fins de gerar receitas? Em qual artigo na legislação nos permite esse fim ou não se pode? Aqui é uma boa pergunta para a gente fazer o fechamento, né?
Super pergunta importante. Depende do tamanho da propriedade, Osmar. Como eu falei no início, a propriedade essa propriedade aí, que a gente apresentou, ela era muito grande, então ela não cai nas permissões de aproveitamento da APP. Só propriedades com menos de 4 módulos rurais, ou menor. Eu tenho que te consultar. Não, eu não decoro a lei, eu sempre fico
É
lendo, é um
difícil,
tema
né? É
que.
extensa, né? É complicado.
Eu decoro planta. Não decoro mais.
Tá
Só
difícil já,
dá
né?
saudade de fazer um campo. Né, Atis? Enfim. E aí, no caso das propriedades pequenas, mesmo para compensar a perda de terra, né? Porque a APP ela não tem, não é um percentual, ela, a porcentagem do tamanho da propriedade, ela é fixa pelo recurso ou que protege, né? Abriu-se essa exceção para você fazer manejo. Só que é um manejo de baixo impacto, frutíferas, um SAF. Então não é, você não pode de jeito nenhum descaracterizar um APP, cortar tudo. É sempre um manejo de produtos com adereços não florestais, SAF, manejo mais agroecológico e de baixo impacto, mas é possível e é uma solução incrível para pequenas propriedades e tem projetos muito legais que a gente conheceu no Pontal do Paranapanema de manejo de SAF. Tem muita iniciativa, tem gente muito boa trabalhando com isso e a gente fica cheio de esperanças que as APPs vão também gerar renda, a restauração vai ser produtiva para os pequenos proprietários.
Sim, com certeza. Mas sempre pensando nessa linha, pessoal. Não existe um passe de mágica. Você tem que implementar um negócio na propriedade com uma prospecção, com um plano de desenvolvimento de curto, médio, longo prazo. E eu acho que assim a gente tem que fazer a nossa vida, né? O que que eu quero, como eu quero estar daqui 10 anos, 15 anos. Ah, o meu negócio, como que eu quero estar no meu negócio daqui 2 anos, daqui 5 anos? É isso, não tem. eu acho que não tem muito essa coisa de, olha, eu tenho essa área, como que eu posso ganhar dinheiro? Você pode ganhar dinheiro, mas você tem que batalhar muito, como qualquer negócio é, né? É. Muito legal, olha só, o Daniel, ele colocou aqui, ó, lembra no começo que ele falou sobre uma didática, algo didático para passar? Eu acho que a gente conseguiu passar o recado, Bruno. Muito proveitosa a live, casos práticos esclarecem muitas dúvidas na própria apresentação. Tentarei levar as ideias para os proprietários. Claro, esse é o objetivo. Conversa com eles, né? Explica e qualquer dúvida fala com a gente. É isso aí. O que você acha, Bruno?
Ah, bacana. Então, acho que desafio cumprido.
Aí, ó, Atão. Cumprido, eu acho. Aí, meu parceiro.
A plateia é comprada, Rodrigo. A plateia é comprada. É aquela bate palma. É automática, né? Atos é. A Geonoma só trabalha com colaboradores excepcionais.
Sim, né? Com certeza.
Diferenciado. Cara, eu acho que o recado final é isso, é uma divulgação de informação. A nossa batalha como empresa, como profissionais, é um negócio, é obter lucro, ter clientes, porém a gente tem um forte caráter ideológico conservacionista e a gente acredita num mercado de sustentável, de restauração, de aproveitamento da biodiversidade. Então, a Geonoma vai estar sempre, a Geonoma com a Brasil Bioma, sempre divulgando ideias e iniciativas para valorizar o uso da biodiversidade. Sempre buscando transformar o nosso maior patrimônio como nação, que é essa riqueza florestal, riqueza de vida, né? Em sustentabilidade, em renda, em recursos para a gente, para a nação. Então, cheio de ideias mirabolantes, e às vezes elas acontecem. Então, quem sabe, no próximo ano, Rodrigo, eu abro de novo o encontro com um novo projeto.
A gente já vai fazer disso, olha, Bruno, eu acho que é bem legal essa questão, isso que você colocou, viu? Dá sorte, deu sorte começar com o Bruno Aranha, o primeiro encontro de 2020, lá em abril e tudo mais, sorte. É difícil falar em sorte, né? Depois de tudo que a gente passou nesses meses e tal, pandemia, né? Eu acho que não sei se é uma palavra bem colocada, sorte, né? Mas com tanta situação complicada que está acontecendo... Não, mas eu digo assim, para o projeto do Encontro Ambiental, o Bruno Aranha, ele deu sorte, né? Então, você está convidado já, Bruno, você vai abrir todos os encontros ambientais, né? Anualmente, a gente vai fazer esse papo de abertura aqui, bem legal, agradeço bastante de coração por você ter aceito aí o convite para falar aqui com a gente. Pegando aqui as mensagens finais, o Osmar, obrigado, valeu, Osmar, a Bruna... Aí, Atos, tamo bem. Opa, legal, tá aí. O Thiago, muito bom, Rodrigo e Bruno, para avisar que o público aqui é diverso, tem designer assistindo e aprendendo um pouco desse meio. Que legal, olha aí, ó, mais um comprado. Que bacana. Isso aí, Tiagão. Aprendendo sobre reserva legal, porque ele é designer, como a gente falou dos arquitetos, vai poder aí, né, vamos dizer assim, fazer o melhor design da reserva legal, né?
Prestar atenção nas cores do mapa. Exatamente. Como que a gente fez a composição de cores das legendas.
Exatamente. Provavelmente ele vai falar que as cores não foram muito bem colocadas e por aí vai, mas nós aceitamos as críticas construtivas. Críticas construtivas nós sempre aceitamos. Serra do Caparaó na prosa, Geraldo José Alves Dutra, presente, que legal. Pessoal, essas lives, elas ficam disponíveis no canal, então, legal, muito importante a Mônica discutir, divulgar esse tema. Obrigado, Mônica. Mônica, nossa parceira de Atibaia, com certeza. Pessoal, obrigado. Então, deixem um likezinho no vídeo, compartilhem a live. Eu comentei na Hora Verde de ontem. Se você gosta dos nossos conteúdos, se você se interessa, se acha legal... A gente fala sempre, eu vou sempre falar, olha, pega um amigo e fala, você conhece a Brasil Bioma, você conhece a Geonoma Florestal, olha esse canal do YouTube, passa esse conteúdo para frente, porque assim a gente vai levando essa informação adiante, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Conheçam o nosso trabalho de consultoria, né, no nosso site, geonomaflorestal.com.br. Nós temos o Instagram, @geonomaflorestal, tem o LinkedIn. A gente sempre posta lá informações, conteúdos por lá. Temos o nosso blog do nosso site. Então, conheçam, precisando de ajuda. Nós trabalhamos muito com parcerias, porque é assim que eu acho que a gente vai conduzir as dificuldades do caminho na área ambiental. Muito obrigado a todos. Brunão, até uma próxima. Valeu. Próximo encontro, provavelmente, lá para o dia 20 de 2022. Já marca na sua agenda aí. Puxa,
tem que ter assunto, senão eu vou falar, sei lá,
A gente vai falar dos nossos projetos estratégicos. Que a gente tem muitos, né? O que a gente mais tem é ideia. A gente está só esperando alguém para comprar essas nossas ideias, com certeza. Até uma próxima, Bruno. Grande abraço.
Tchau, pessoal. Obrigado.
Valeu. Um abraço.
Valeu. Parabéns.
Valeu, pessoal. Parabéns. Valeu. Um abraço.